A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Verso já está acontecendo e é preciso saber.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Boa noite, estamos ao vivo hoje. Porfírio, boa noite.
Boa noite, Osvaldo. Boa noite, ouvintes aqui de Teresópolis e aqueles que nos ouvem pela internet. Boa noite, mundo, então, né?
Boa noite.
Cultura todos. Racional todos. Dos livros Universo em Desencanto.
Estamos em plena fase do raciocínio e em plena fase racional. E assim, a vida chegou no ponto das indecisões. Todos indecisos consigo mesmos, perguntando a vida inteira: quem eu sou? Ninguém responde. Por que assim sou? Ninguém responde. De onde eu vim? Para onde vou? Ninguém responde, porque ninguém sabia. Por que que esse mundo é assim é? Ninguém responde. Porque todos assim são? Ninguém responde. E assim, dessa forma indecisa, indecisa consigo mesmo, por desconhecer o porquê da sua existência, e o porquê de sua vida, e o porquê nasceu nesse mundo, sem saber porquê. E de formas, todos vivendo indecisos, vivendo uma vida de indecisões. Dessa forma, variando sempre e desregulado sempre, por não encontrar lógica nem base de sua formação e na vida. De forma que todos indecisos, vivendo sem saber porquê vive, por não saber o porquê da sua vida, e é assim, vivendo completamente desconhecido de si mesmo, vivendo sem se conhecer, vivendo por ter vida, mas sem saber o porquê dela. E por viver dessa maneira, indeciso, a vida se tornou um inferno, por viver com medo de tudo, desconfiado de tudo, assombrado com tudo, fazendo confusão de tudo. E assim, dessa maneira, vivendo, não podia nunca encontrar o equilíbrio, por viver completamente desconhecido de tudo. Deste jeito, pensando sempre em acertar e sempre tudo por acertar, por não conhecer o verdadeiro certo ou por não conhecer o certo, a vida se tornando penosa de uma forma tal que ninguém nunca encontrou o que sempre procurou, que é o sossego e a paz, por viver em completo de suspense, por desconhecer a verdadeira origem de si mesmo e de tudo, lutando sempre, sempre preocupado com tudo que é relacionado com a vida, e perguntando a si mesmo: eu não sei para que eu vivo, por que eu vivo se a vida é tão curta, por que eu nasci nesse mundo, para que eu nasci nesse mundo, e eu não sei e ninguém sabe me dizer, fazendo então as suas conjecturas, encontrando a nulidade de tudo. Se vive tão pouco para se acabar em nada. Porfírio, a vida é muito curta, né? Hoje, dia 2 de novembro, a gente falando aqui em vida curta. Parece até que... Mas foi por acaso até, né? A gente nem tinha combinado falar sobre isso, essas coisas, mas hoje um dia que todo mundo parou para pensar como a vida é curta. Rapidinho vai e volta e acaba logo e vai embora. E para onde ninguém sabe, ninguém sabia... Então, vivia todo mundo nesse mistério e todo mundo assombrado, assombrado com a morte e assombrado até com a vida mesmo, né?
E não faltam motivos para o assombro que está acontecendo no mundo, essa rebordosa que está vivendo no mundo. E a vida é curta realmente por causa da duração, muito pequena mesmo.
E o tempo passando rápido também, né?
O tempo de Matusalém era bem melhor, né? Pelo menos durava-se um pouco mais. Mas essa é uma prova da degeneração dos corpos de matéria. A vida da matéria, na verdade, é uma vida simbólica. Ela não é a vida verdadeira. Cada dia que passa, mais certeza nós temos... A cultura racional já nos antecipa isso no livro Universo em Desencanto, mas de um modo geral as pessoas vivem a vida já sabendo que realmente é muito provisória. As coisas estão, vamos dizer assim, se acabando com uma rapidez incrível, e cada vez mais o ser humano sente nessa velocidade dos fatos, dos acontecimentos, e as pessoas se modificando, né? Os personagens mudando muito. E aí, então, onde nós temos essa percepção mesmo, mesmo quem não estuda cultura racional sabe disso, que a vida é curta, provisória e passageira. Então, é a hora da pessoa se perguntar o que está acontecendo no mundo. Que mudança é essa que as pessoas não estão conseguindo compreender tanta mudança, tanta coisa que está acontecendo. Então, está na hora da pessoa se conhecer, saber o que tem no mundo de novo, de inédito, porque as velhas tradições não estão mais sustentando, não estão mais dando informação necessária para que a gente possa encarar a coisa como de fato deva ser. E aí, aproveitando, Oswaldo, hoje sendo dia, como dizem, de finados, as pessoas têm medo da morte. Você tem medo da morte?
Não.
Não, o quê? Você falou tão baixo, parece que está com medo.
Não, eu não ouvi.
Eu tenho um bocado de gente sorrindo, não é só você não, viu? Não é só você.
Bom que ela não ouça.
Não, você sabe que falar da morte é sempre bom quando é...
É, eu já falei isso.
Quando é a banda de lá,
quando
né?
Quando é da banda de lá, quando é da banda de cá não é bom, não.
É da banda de cá, não. É.
Mas todo mundo corre, mas é o que eu digo. E a morte é mais forte do que a vida, porque ela acaba vencendo a vida, né?
Sempre, né? Ninguém vive eternamente, mas a vida da matéria. A vida simbólica.
A vida real, ela não acaba nunca.
É, na verdade, a verdadeira vida é eterna. Mas nós não sabemos vivê-la. Nós a perdemos no tempo, no espaço, na transformação das coisas, porque nós estamos fora do nosso estado natural.
Perdemos no abuso.
Não, nós estamos fora do estado natural. E tudo que sai do estado natural perde o direito de viver. É, né? Muito simples. Você pega o peixe, tira ele de dentro d'água e ele morre. Você pega uma árvore do frio, coloca no calor e vice-versa, ela morre, porque ela sai do estado natural. E o ser humano, por não ser de matéria, ele morre dentro da matéria, porque está fora do estado natural. Essa é a linha de argumentação básica e simples que nós podemos utilizar para dizer às pessoas que, olha, esse mundo aqui é tudo provisório, a vida não é esta mesmo. Porque se a vida fosse esta mesmo, ela jamais se acabaria. E quem vive no mundo achando que a vida é esta mesma, é a pessoa que ainda está muito atrasada, que ainda tem muita rudez para se lapidar, para perceber que que adianta lutar para conquistar isto ou aquilo outro, se não vai levar nada. Por que as pessoas têm que ser tão ambiciosas, tão gananciosas e etc.? E aí é que fica essa pergunta, né? Por que os materialistas, aí nós começamos a ver o conceito de materialista. O que é o materialista? Em primeiro lugar, aquele que não se conhece. Dá valor àquilo que já sabe que vai se acabar. Você sabe que vai morrer, mas continua dando valor à matéria. Mas por que nós temos que dar valor à matéria? Ou não temos que dar valor nenhum? Essa forma de encarar a vida, achando que só tem esta, e que somente esta é a que vale, é a que qualifica a pessoa como rude, atrasada, necessitando realmente de uma boa lapidação. Na cultura racional, nós somos lembrados diariamente, porque quem lê o livro, estuda o livro Universo em Desencanto, diariamente temos aquela força invisível nos lembrando dessa questão fundamental. A vida não é essa mesma. Viver a vida como se fosse esta mesma é viver de uma forma rude, atrasada e que nada dá certo. Porque não é para viver dessa forma. A vida verdadeira é a vida eterna. a vida do raciocínio que o ser humano precisa conhecer. E para conhecer o raciocínio, primeiro tem que conhecer o pensamento, a imaginação. E como é que é o pensamento e como é que é a imaginação? Só para vocês terem uma ideia, nós que somos pensadores, mas imagine você que uma das frases mais utilizadas no livro Universo em Desencanto, pelo Racional Superior, é aquela que diz assim: quem sabe o que é o pensamento não quer nunca mais pensar. Quem sabe o que é a imaginação não quer também ficar imaginando, porque passou a se conhecer. Agora, o que será que, Oswaldo, que nós temos no pensamento que ninguém quer, ou melhor, o racional diz que ninguém quer ficar pensando? O que será de tão terrível assim? Aí a gente, de repente, começa a perceber que o pensamento que nos chega na cabeça é, na verdade, uma transmissão de um potencial, de uma energia, vamos chamar assim, que o Racional Superior simplifica chamando de energia magnética ou energia elétrica, mas que, na verdade, essas duas energias que ele se refere, que fica ainda muito vago para quem ainda não conhece o livro O Universo em Desencanto e quem é iniciante na cultura racional, quando ele fala que a energia magnética é a causa da imaginação e que a energia elétrica é a causa do pensamento, eu, pelo menos na minha cabeça, até bem pouco tempo, ficava uma coisa assim muito vaga, muito etérea e muito deslocalizada, vamos dizer assim. E aí, de repente, na leitura do livro Universo em Desencanto, o Racional Superior nos dá a entender, a perceber que existe um mundo invisível acompanhando todos nós. Um mundo invisível? Como assim? Um mundo invisível de seres semelhantes, entre aspas, a nós, que são da mesma natureza elétrica e magnética, mas que não são perceptíveis no nosso dia a dia, e que são esse conjunto de seres, diríamos assim, para simplificar, animal racional invisível. Animais racionais invisíveis. Existem eles? Existem. E que muitos chamam de espíritos, ou obsessores, ou outros nomes. E que esse conjunto destes seres é que formam o que ele chama de energia magnética e energia elétrica. Os que formam a energia magnética são aqueles que estão, vamos dizer assim, trabalhando pela parte da magia, a parte da esquerda. E aqueles que trabalham pela parte da direita é que compõem a energia elétrica e que nos dá o pensamento, a espiritualização, coisas do gênero. Mas são dois campos de energia degenerados e deformados, formas de vida semelhantes, entre aspas, a nós, animais racionais materializados, mas que eles são tidos como espíritos, mas são animais racionais invisíveis e que habitam o espaço e que habitam entre nós e estão toda hora nos dando todas as intuições e todas as imaginações de natureza elétrica e magnética, fluidificando, vamos dizer assim, transmitindo para a pessoa aquilo que a pessoa pensa que gosta, pensa que tem vontade, imagina que é isso, imagina que é aquilo. Tudo isso é uma transmissão que o ser humano recebe desses dois campos de energia e que aí é que entra o jogo da nossa existência. Por termos uma origem racional, nosso mesmo, somente o raciocínio. O pensamento não é nosso. O pensamento e a imaginação não é nosso. Não nos pertence, porque nós queremos parar de pensar e o pensamento não para. Nós queremos parar de imaginar e a imaginação não para. Então, se fosse nosso, eu só pensaria coisas boas. Você pensaria coisas ruins, Osvaldo?
Não.
A preocupação, você tem horas, que você não quer preocupar, mas você continua. É verdade
ou não? A pessoa não consegue dormir, né?
Não.
Tanta coisa que ela pensa, que ela não consegue controlar o pensamento e não consegue nem dormir, porque fica cheia de pensamentos, aquela confusão na cabeça e nem dorme. Então, se ela controlasse o pensamento, se fosse propriedade dela, ela controlaria e dormiria um sono tranquilo.
Teríamos um governo sobre os nossos pensamentos, se fossem nossos. Por não serem nossos, de quem são? É onde a gente começa a entender. Olha, existem formas invisíveis de energia que transmitem para cada um de nós. Mas, perdão, é o caso de perguntar, mas por que eles transmitem? Aí já vamos entrar direto no assunto fundamental, que muita gente não percebe isso. O pensamento não é nosso, mas temos que pensar. A imaginação não é nossa, mas temos que imaginar. O raciocínio é nosso. O raciocínio é nosso, mas ninguém usava, porque não estava desenvolvido. Agora que começa a desenvolver, a gente começa a perceber um pouquinho quem nós somos. Porque, por isso que todo mundo perguntava, até bem pouco tempo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, ninguém sabia responder. Os filósofos gregos, os cientistas, os filósofos contemporâneos, ninguém sabia responder quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E o pensavam, teorizavam, especulavam, filosofavam e ninguém sabia a resposta. Por quê? Porque os dois campos de energia que nos fazem pensar, ou faziam pensar e fazem pensar e imaginar, são de animais racionais invisíveis. Seres invisíveis que têm uma missão de nos lapidar. O Racional Superior diz assim para nós no livro Universo em Desencanto: o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar, preparar, amadurecer. E ainda fica aquela pergunta, mas pensamento, então quer dizer que nós estamos embrulhados dentro de um inferno de fogo que a gente pensa, imagina e que não é nosso e foi para lapidar? Mas lapidar quem? Se o pensador é fruto de uma força externa. Quem é o pensador, afinal de contas? Quando as pessoas começam a se perguntar e não têm o tirocínio da sua própria existência, aí então a coisa fica muito complicada. A resposta começa a queimar os neurônios, os circuitos mentais, e o ser humano entra num parafuso e tem uns até que acabam com a vida. Mas por que ele tem a força de acabar com a vida, se o pensamento não é dele? O pensamento não nos pode matar, a imaginação não nos pode matar. Esses dois campos de energia não têm como nos matar, mas nós temos. Porque se o pensamento e a imaginação que vem de fora estão lapidando o ser humano, significa dizer que o ser humano não é, na verdade, o pensador. O pensador é fruto da natureza que o faz. Mas ele, verdadeiramente, não é pensador e não é imaginador. Ele é racional. Porque o pensamento e a imaginação foi feito para lapidar o raciocínio. Quem é o raciocínio se eu não conheço e não estou na fase do desenvolvimento do raciocínio? Você está acompanhando, você ouvinte, está compreendendo o que nós queremos dizer? O ser humano, foi dito para o ser humano em tempos bem, muito, há muito tempo, que todos tinham raciocínio. Mas nunca ninguém raciocinou, porque não estava na fase do desenvolvimento do raciocínio. Então nós tínhamos o pensamento e a imaginação nos lapidando. E como é que lapidava? Tínhamos o pensamento do lado da direita e o lado da esquerda. Tínhamos a parte espiritual, benigna, e a parte da magia, que é a parte da esquerda do campo magnético invisível. Quer dizer, a direita e a esquerda, lapidando.
Atormentando,
é, coisa terrível. Mas na fase de animal racional, que terminou em 1935, essa linha espiritual mantinha o equilíbrio dos pensadores. Os pensamentos tinham um certo equilíbrio, um fundamento, mas ninguém conseguia entender por quê. Por isso, os próprios gregos, grandes pensadores da humanidade, coisa de 2.500 anos passados, eles vinham e diziam assim: afinal de contas, quem nós somos? Platão, Sócrates, o próprio Arquimedes, filosoficamente, pedia: me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Grandes pensadores.
Só sei que nada sei.
É, esse aí já era o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Imagine, se um dos maiores pensadores da humanidade chega à conclusão de que só sei que nada sei, então está aí a propriedade característica do pensamento, ou seja, a não propriedade, porque não é nossa. Por que a gente não podia saber? Porque o pensamento e a imaginação são de uma fonte de animais invisíveis que a nossa semelhança também não se conheciam. Nós não nos conhecíamos e eles não se conheciam. Mas eles tinham como nos lapidar. Lapidar por quê? Porque na matéria existe o raciocínio. O raciocínio está nos seres materializados. E no trabalho do pensamento e da imaginação através dos milênios é que foi possível chegar à fase do desenvolvimento do raciocínio para que o ser humano pudesse se conhecer. Afinal de contas, quem somos? Habitantes do mundo racional, materializados em forma de máquina do raciocínio. Então agora nós começamos a perceber que tem uma terceira energia que nos faz, que é a energia racional, e que nos pode orientar se desenvolvermos o raciocínio. Porque o desenvolvimento do pensamento, só para que essa linha de discernimento, não vamos nem dizer que é de raciocínio, porque raciocínio é uma coisa muito maior do que isso. Isso é uma linha de discernimento que os pensadores são levados a fazer, porque o pensamento tem essa faculdade de articulação. Nós podemos articular o pensamento, somos livres pensadores, porque podemos escolher, justamente por causa do raciocínio, mesmo não desenvolvido, mas nós o temos. Nós sentimos que estamos pensando e sabemos que podemos ou não pensar. Nós podemos ajuizar aquilo que pensamos, embora não possamos impedir o pensamento. Perfeito? Então, o pensamento chega, mas eu percebo assim: ah, eu não quero pensar. Eu vou pensando, mas eu não quero pensar, mas eu não quero. Mas quem é que diz que eu não quero pensar? Não é o pensador, é o raciocínio.
O pensamento vem de fora, então não tem como você controlar isso.
É igual um rádio. O rádio que recebe as ondas eletromagnéticas, esse rádio, ele tem a opção de selecionar aquilo que lhe chega. Ele não pode mudar a fonte, mas ele pode selecionar aquilo que ele vai ouvir. Então, o rádio, nós somos um rádio, temos a faculdade de selecionar o que vamos. Nós não podemos impedir o pensamento, mas podemos modificá-los ou a sintonia. Então, o que é que o raciocínio vem nos mostrar agora? Que nós não podemos mais ficar nem pensando, nem imaginando, porque estamos nos ligando num campo de vida material animal, e que agora sim, o campo de energia racional, que é a nossa verdadeira origem, é que vai mostrar para nós, e estamos sentindo isso, quem estuda a cultura racional está sentindo esta autonomia, uma verdadeira propriedade da vida. Estamos nos tornando proprietários da nossa própria vida, aos poucos, pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, o que é importante nisso tudo, minha gente, é que a leitura do livro Universo em Desencanto vai clareando a nossa percepção. Nós vamos começando a identificar que, na verdade, o pensamento foi feito apenas para nos lapidar e que nessa lapidação surge agora aquilo que é para acertar, que é o raciocínio, que somos verdadeiramente nós. Só para concluir também por que eu estou falando deste assunto, é que essas energias invisíveis são os habitantes do espaço, a magia e a parte espiritual. Eles não trabalham mais na fase racional para equilibrar, eles trabalham agora para destruir tudo aquilo que foi criado pelas magias e pela linha espiritual, tudo que foi construído para equilibrar e lapidar o ser humano na fase espiritual, fase de animal, até 1935, está sendo destruído, desarticulado por essas forças que assim o criaram. Então, tudo que foi criado com o intuito de lapidar o ser humano, hoje está sendo destruído, tirado de circulação, para que o ser humano possa, então, encontrar a sua verdadeira personalidade. Tá? Então, o que o ser humano hoje precisa é se conhecer. Conhecer a sua verdadeira origem, para saber que toda esta lapidação foi feita para lapidar aquele verdadeiro ser que estava como que na lama, né? Um brilhante que estava na lama, que é o raciocínio, e que na medida que o pensamento e a imaginação foram lapidando, é que vem agora surgir este ser. E ainda resta aquela pergunta: quem foi que fez o pensamento lapidar o ser humano? Quem foi que fez a imaginação lapidar o ser humano? As forças de cima. As forças poderosas do astral, por vias indiretas, ou, se vocês quiserem já entender, o verdadeiro Deus com a natureza trabalhando para lapidar todos que aqui estão. E aí as pessoas ficam se perguntando: a fonte do mal, qual é a verdadeira fonte do mal? Será que Deus fez isso tudo para se vingar dos filhos desobedientes e rebeldes? Será que Deus fez isso? Ou será que Deus fez isso para levar todos de volta? Aí a resposta é que cada um sabe o que tem que fazer. Hoje, quem passou a se conhecer sabe que tanto a direita quanto a esquerda, lapidando aqueles que abusaram e abusam da liberdade, dos gostos e das vontades. Porque quando a gente tem o gosto disto ou o gosto daquilo, somos nós mesmos, mesmo que sejam gostos transmitidos pela vontade do pensamento e da imaginação, mas nós temos o nosso próprio juízo ou tirocínio. E quem não se conhece acaba ficando ao sabor da ventania. Mas quando passa a se conhecer, aí é que ele então começa a compreender todo esse processo. Porque o pensamento fez muita contradição, na verdade, né? Por isso é que lapidou.
Lapidou muito. Porfírio, a gente fala muito do livro Universo e Desencanto, e o ouvinte está perguntando: e aonde que eu encontro o livro Universo e Desencanto? Você encontra o livro Universo e Desencanto na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. Livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso, aqui em Teresópolis. E estamos ao vivo. E o zap aqui da rádio é 21 993 47 7255. 21 993 47 7255. E o fixo aqui 0 operadora 21-2642-2000. Então, você que está nos ouvindo no mundo todo, quiser mandar mensagem, 21-993-477-2255.
Caso não encontre aqui na livraria, porque está em primeiro volume, mas outros volumes podem ser adquiridos na internet no site www.universoemdesencanto.com.br.
Nós temos também uma página no YouTube, Terceiro Milênio número 21. Terceiro Milênio 21 no YouTube. E agora nós vamos ouvir uma música, né? Até Me Imunizar, com Delvio Cruz e Carmen Costa.
Seguirei em frente pra não mais voltar. É o meu desejo ardente caminhar contente até me imunizar.
Eu vou voltar ao meu mundo de alegria e de paz, pois a hora é esta. Todos emocionados, toda a humanidade em festa. Chega de tanto sofrer sem saber a razão.
Estrada linda e certa, seguirei em frente pra não mais voltar. É o meu desejo ardente caminhar contente até me imunizar. Seguirei em frente pra não mais voltar. É o meu desejo ardente caminhar contente até me imunizar.
Eu vou voltar ao meu mundo de alegria e de paz, pois a hora é esta. Todos emocionados, toda a humanidade em festa. Chega de tanto sofrer sem saber a razão.
Certa, seguirei em frente pra não mais voltar. É o meu desejo ardente caminhar contente até me imunizar.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Até Me Imunizar, com Delvi Cruz e Carmen Costa.
E é isso aí, minha gente. O livro Universo em Desencanto nos fala de uma cultura de origem superior, que é a cultura racional, a cultura para o desenvolvimento do raciocínio. Pensamento e imaginação foram feitos para nos lapidar e preparar, e a cultura racional foi feita para desenvolver o raciocínio e, através do desenvolvimento do raciocínio, a verdadeira solução da vida. Todos os conflitos que existem no mundo, essas guerras, tudo isso são brincadeiras dos nossos amigos invisíveis aí do espaço. Eles brincam com a humanidade, que é uma beleza. Eles criam nações, eles criam crenças, eles criam religiões e colocam tudo no pensamento do ser humano, e o ser humano pensa que é ele que está fazendo isso, mas ele está sendo usado para se lapidar e para se destruir. Portanto, minha gente, cultura é a coisa mais elevada e mais poderosa do mundo. cultura racional, a salvação eterna do animal racional. E dessa forma, a história da vida do encanto e a história do mundo é muito grande. Comentar o passado, o presente e o futuro. O histórico é muito longo para fazer em detalhe toda essa composição, porque tem muita coisa para esclarecer sobre todos esses motivos que deram consequência a essa vida de tão fraco gosto, por ser a vida dos gostos, dos desgostos, dos aborrecimentos, das paixões, das contrariedades, das lutas, do sofrimento cotidiano e assim sucessivamente. Porque o mundo, desde o princípio dessa deformação, só veio em ruínas cada vez mais por tudo ser deformado. E o que é deformado perdeu sua forma justa de ser, por se deformarem e ficarem completamente diferentes da sua forma justa de ser, sendo a deformação uma doença, por sair fora do seu estado natural. O natural verdadeiro é de racionais, puros, limpos e perfeitos, e se deformaram e ficaram completamente diferentes de matéria. E por ser matéria, uma coisa deformada que entrou em estado doentio. E por serem doentes é que são imperfeitos, cheios de defeitos e livres pensadores. E dessa forma, tudo entrou nesse estado de liquidação de si mesmo. E por isso, tudo se acaba. Tudo por si mesmo se destrói. Tudo por si mesmo se liquida. É um estado de doença, porque se fossem bons, seriam eternos. E por serem doentes, com aparência de bons, é que tudo se acaba. Sendo a matéria um ser doente, e por isso, com poucos anos de duração. Mas, aparentemente, parece tudo certo, parece tudo bem, tudo bom, mas verdadeiramente não é. E por isso estão aí de passagem. Basta serem deformados para serem doentes. Mas, por não conhecerem o estado verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos, é que julgaram que o natural de tudo é esse deformado, por não conhecer o verdadeiro natural, mas não se conformando com esse natural. E por isso, ninguém se conforma em ser como é. E assim, a vida foi constituída de um modo desconhecido de todos. E por desconhecerem a constituição desta deformação, não sabiam o estado natural de ser. O estado natural de ser é o estado puro, limpo e perfeito. E o estado que se deformou é esse, cheio de defeitos. E assim, ficaram pensando que o natural de todos fosse esse, quando não é. O estado verdadeiro natural é outro, muito diferente. Ainda mais, julgavam e pensavam que assim foram feitos por um outro ser qualquer, por desconhecer a origem e a causa de assim ser. Hoje, todos cientes que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e os primeiros passos que deram para ficarem assim, desta forma, desconhecidos da sua forma de ser, por não conhecer e nem saber o porquê de assim ser, por não ter conhecimento da verdadeira origem desse estado deformado, que, do que foram e do que eram, para o que são, é um estado completamente desolador por estar vivendo fora do seu verdadeiro natural de racional puro, limpo e perfeito. Da maneira que são, deformados, é um estado de proporções completamente lastimável pela hierarquia das classes da deformação. Por assim ser, é um estado desolador. Primeiro, por terem vida e não saberem o porquê da vida. Viver sem saber o porquê está vivendo. Ter vida e não saber quem fez a sua vida de matéria e sem saber o porquê é de matéria. Sofrendo sem saber o porquê é um sofredor. Mortal sem saber o porquê é um mortal. Animal sem saber porquê é um animal. Racional sem saber porquê é um racional. Sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem saber como foi feito desta maneira, desta forma e por que foi feito. Sem saber a causa, sem saber a origem de assim ser. Enfim, vivendo porque tem vida e sem saber a origem da vida. Completamente alheio da verdadeira realidade e julgando sempre, pensando. Qual foi o arquiteto que arquitetou tudo isso? Qual foi o demiurgo que nos fez assim? E por que nos fez assim, horrivelmente, desta maneira? E por que disto? E ninguém nunca pôde dar uma explicação definida. A agonia e o desespero aumentavam e todos perguntando: quem sou? Por que assim sou? De onde vim? Para onde vou? O que é que eu vim fazer neste mundo? Por que eu estou neste mundo? Fazendo o que neste mundo? Penando, por quê? Sofrendo, por quê? O que fizemos? O porquê que assim somos? Por que nos fizeram assim para penar e sofrer dessa maneira? Não conhecemos o mundo que vivemos. Não sabemos o porquê que existe sol. Não sabemos o porquê que existe lua. Não sabemos o porquê que existem estrelas. Não sabemos o porquê da água, terra, animais e vegetais. Não sabemos o porquê de coisa alguma. Não sabemos a causa de tudo isto assim ser. Não sabemos a origem da causa. Não sabemos o porquê desse conjunto elétrico e magnético. Não sabemos do que foi feito, coisa nenhuma. Não sabemos quem somos. Não sabemos o porquê que assim somos. Não sabemos o porquê que o mundo assim é. E por não conhecer e não saber nada, aqui em cima desta terra, vivendo perdido em um mundo desconhecido, com tanta luta, com tanto sacrifício e com tanto sofrimento. Nunca houve quem respondesse essas perguntas, e assim, vivendo martirizados à espera de que um dia pudesse surgir quem nos respondesse tudo isso, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E assim vivendo, e a recompensa da vida sendo o desaparecimento dela. Depois de lutar tanto, depois de guerrear tanto, depois de sofrer tanto, o prêmio de toda a luta, o prêmio de toda a guerra, o prêmio de todo o trabalho, o prêmio de todo sacrifício é a morte. E o que é que fizemos para ser assim? E assim ninguém sabia responder, e todos cada vez mais confusos na sua forma de ser. E dessa forma a vida cada vez perdendo o seu valor, de uma forma tal que, revoltados com a vida, começaram a criar formas e maneiras de destruir a vida. Por não saberem o porquê da vida, a vida deixou de ter valor. Por não saberem o porquê da vida, por não saberem o porquê de nada. Então criaram essa infinidade de engenhos para destruir a vida, o valor. E essa mensagem, minha gente, é uma mensagem que o mundo racional nos encaminhou com a finalidade, ela não termina aqui, tá? Essa mensagem vai longa, mas a finalidade desta mensagem é a finalidade do desarmamento mundial. Para aqueles que estudam o livro Universo em Desencanto, terceiro volume do histórico. Quem ainda não conhece a cultura racional, todo esse questionamento é para provar que tudo que até então existiu no mundo, desenvolvido pela cultura artificial humana, pensando e imaginando, não tinha como acertar. Por isso, no final do ciclo de lapidação, de preparação para o ser humano se descobrir no terceiro milênio, aqueles que não estão conseguindo encontrar as respostas destas perguntas, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o porquê estamos aqui, qual foi o crime, tudo isso, quem não entender estas respostas ou não procurar saber essas respostas, está em processo de destruição. Ou seja, a fase de liquidação do ser humano que está se recusando a se conhecer. O ser humano que recusa a se conhecer pela cultura racional é um ser humano rude, atrasado, que não aprendeu a lição na escola. Porque a escola da vida, do pensamento e da imaginação, criou todas as ações para que os pensadores, com um livre pensamento, que são, na verdade, racionais, chegassem à conclusão de que há muita contradição. E aonde há contradições, não pode haver uma verdade. Então, é a hora de buscarmos, nos desenvolvermos o nosso raciocínio para encontrar essas respostas. E como encontrar as respostas? Estudando a cultura racional no livro Universo em Desencanto, que aí sim, no terceiro milênio, uma terceira energia, habitantes do mundo racional, que estão cada vez em maior número aqui na Terra, orientando a humanidade que deseja se recuperar.
Mas, ô filho, quem maior, não quer se recuperar? A maior arma do mundo é o conhecimento, a cultura racional.
É, exatamente, essa é a mensagem, a verdadeira arma é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que vem aos pouquinhos, e cada estudante da cultura racional hoje sente que todas estas perguntas têm uma resposta. Na medida que eu estava aqui lendo este trecho, eu tenho plena certeza e confiança de que muitos, a cada pergunta, já sabiam a resposta, porque estão estudando o universo em desencanto. E aqueles que ainda não sabem a resposta, fique sabendo que ela já existe. E está aqui à nossa disposição. E está, na verdade, dentro de nós mesmos. Porque o raciocínio desenvolvido pela imunização racional, o raciocínio vai fazer essa ligação e as pessoas vão passar a encontrar a resposta por causa deste desenvolvimento. As pessoas querem encontrar a resposta na leitura do livro. Sim. Mas a forma não é direta pela leitura do livro. Algumas a gente encontra, mas a grande resposta você encontra dentro de você mesmo, porque a leitura do livro prepara você para isso. Que muita gente pergunta nisso, mas então por que disso, por que daquilo? Dê tempo, estude diariamente, quanto mais ler o livro e estudar, melhor, que em breve estas respostas começam a vir de uma maneira assim que a gente sente e às vezes quer falar e fica meio difícil de falar, né? Então, minha gente, nossa receita é essa. Estudar o livro Universo em Desencanto. E aí a gente poder levar isso adiante, tá? E lembrar as pessoas que hoje, quem não conhece cultura racional, não conhece a si mesmo. E quem não conhece a si mesmo está aí cheio de problemas, vamos dizer assim, incertezas, e a ponto de tomarem aquelas decisões mais terríveis da vida, né?
E o pior de tudo, Porfírio, é que quem não se conhece não sabe para onde vai, nem de onde veio, e não sabe que está na fase de liquidação, porque tem duas fases: a fase de recuperação, a fase racional, de quem estuda cultura racional, e a fase de liquidação. Então, liquidação de todo jeito, de toda maneira. A gente vê o dia inteiro só notícias de liquidação. Então, cuidado, tem uma fase de liquidação acabando com tudo.
E o que acontece é que as pessoas ficam deprimidas, né?
Quem não sabe por quê.
Quem não conhece a cultura racional pode ter riqueza, pode ter diplomas, pode ter grande filosofia, pode até ter muita fé. Enquanto os bálsamos artificiais dão um certo, vamos dizer, consolo, a pessoa ainda vai levando. Mas tem hora que vem e bate aquela agonia, aquela depressão, e a pessoa coisa resolve. Porque a fase da reza já não resolve para todo mundo. Para alguns ainda tem o seu valor. Não estamos dizendo que não tenha valor. Tem. Para alguns ainda tem. Mas muito poucos. Porque a maioria...
É porque a fase é outra, né? O comportamento da natureza é outro, mudou tudo. Então, muita gente diz, o mundo está mudado. Está, porque mudou mesmo. Teve uma mudança.
E é a fase da revelação. Qual é a revelação? É que Deus está na Terra com a sua cultura.
Conhecereis a verdade vos libertará.
E, tá aí. E ele vem no seu livro e diz assim, eu somente fiz uma classe vida, que é a classe do animal racional. E ele diz isto no livro textualmente, eu não fiz a classe de animal irracional, não. A classe do animal irracional foi feita pelas circunstâncias da deformação da natureza, e que quem vai para a classe do irracional é que deixou de ser gente. Gente ruim vai para a classe de animal irracional. Portanto, pode ter certeza que quem está na classe de animal irracional já foi gente. Todos já foram gente. E gente ruim.
Ruim para si mesmo, né?
É, gente ruim. Por isso é que foram para a classe do irracional. Se vocês olharem hoje o que nós temos de pessoas na... de pessoas na classe do irracional, se comportando como querendo parecer gente, o que a gente vê de bicho irracional, querendo se manifestar como gente, as pessoas ficam até impressionadas. Já reparou que os nossos cachorros parecem até que pensam? Afinal das contas, eles...
Parecem até... gente?
Parece gente, parece não.
E já as pessoas foi. Estão tratando como se fosse gente também, né?
Mas é, mas já foram gente. É. E foi... Aí vem aquela coisa, mas já foi gente? Já. E gente ruim, por isso desceu de classe.
Por filho, se fala inferno, né? Inferno verde. Vai, inferno verde, que é o inferno da selva.
O inferno verde é o inferno da selva, mas me fizeram até uma pergunta sobre esse aspecto. Nós já vivemos dentro do inferno. É fogo de dia, que é o maçarico, né? E é fogo de noite, que a gente liga a eletricidade. A comidinha que a gente come tem que passar no fogo, né, para cozinhar. É verdadeiro vida de, né, de capetinha mesmo. Nós somos verdadeiro diabo nesse mundo, no inferno. Vermelho, mas esse é o inferno vermelho, o inferno do fogo. O inferno verde, vem aquela questão, o que seria o inferno verde? Olha, não vai ter nem eletricidade, vai ser só tudo material cru mesmo, ou seja, vamos aparar a grama pela raiz. Esse é o inferno verde, vai comer pasto, porque não vai ter calor. Vamos lá? É, rapaz, já estamos chegando ao final
tá
do nosso horário. Está
acabando o programa e você não vai dar abraço?
Vamos
então, vou começar aqui dando um abraço a Elisa.
Você quer começar?
Elisa Campos, está lá nos Estados Unidos ouvindo a gente, que eu tenho certeza. Ela já mandou mensagem aqui. A Fátima também, que está ouvindo o programa, mora aqui em Teresópolis. E a Judete também, lá de São Paulo, também está ligada nesse programa. Abraço.
Você começa ou começo eu?
Ah, pode começar. Americano, japonês, então, tá. Doutor Yasuyoshi, Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia. Mauriciana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu. Alencar e Helenise, Moquetá, Nova Iguaçu. Cascadura, no Rio, Nelson Ferreira, no Meia, Rio, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, em Morungaba, né?
Morungaba.
Em São Paulo, e o pessoal do Terceiro Milênio, do programa que a gente gravou hoje também, mais programas, o professor Horta, o doutor Carlos Reis, a Sônia Regina, um abraço, Sônia, tá ouvindo a gente.
Socorro,
a Bernadette,
São Paulo, né?
O doutor Luiz Cláudio, a Nádia, a professora Nádia, Edivaldo, Zilton, Sérgio, Evandro, Anitta Morini, Henrique.
Isso também para Miro e a Cecília Negrini e a Pedra, lá em Sorocaba, São Paulo. João Carlos Santos e Priscila Lemes, de Itapecerica da Serra. Mary, de São Bernardo, São Paulo, aquele abraço. Cida, de São Paulo. Nelson e Selma Redaelli, de Catanduva, de São Paulo, também nos ouvindo. A formosa família Santos, a dona Iracema, a Beth,
um abraço,
o Anderson.
Dona Iracema.
É, isso aí. Quer mandar um abraço para ela também?
Já
pode?
Mandei, tô
pode.
Mandando,
isso aí, um abraço para a dona Iracema, para a Beth, para o Anderson, lá em Campinas. Também para o Celso Veloso, lá em Campinas. A Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, a Carmelita em Bangu.
Ana Carmelita, um abraço.
A moça do Chapeuzinho. Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro. Otávio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O cantor Santos e a Vilma e o Álvaro em São João de Meriti, do Rio de Janeiro. Anderson Pepe em Niterói. Wagner Ribeiro de Aperibé, Rio de Janeiro. O Ari Caravana Racional lá de Taucara. E o nosso amigo Laureci também, Taucara. E vereador Mascarenhas, lá em União, no Piauí, aquele abraço. A Heleda de Formiga, em Minas Gerais. A Geralda de Juiz de Fora. A Iranides de Brasília, aquele abraço. A Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli de Socorro também, lá da nossa terra, da amiga Sônia Regina, que em breve estará aqui conosco também. A Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná. Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina. E Andrei de Porto Alegre. E a Elisa, que você já mandou um abraço. Mas tem mais gente nos Estados Unidos.
Jennifer Lopes e o Alan Lopes, no Westminster, lá na Califórnia. Parentes
são filhos da Elisa.
A Inivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernando, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado e Sália Acevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claurense Oliveira e Neil Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Pantarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa.
O Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo, Ação e todos os estudantes lá da Santa Terrinha, principalmente de Lisboa. E um abraço também para o Igor, em Barcelona, lá na Espanha, né? E temos ainda na África, o Ahmed, lá no Cairo, no Egito, e o professor Afolado Mohamed, na Nigéria.
Ô filho, mandar um abraço também para aquele pessoal todo que encontrou a gente lá em Miguel no final de semana passado, e todos elogiando a gente, o programa. Obrigado pelos elogios. E a gente cada vez vai melhorar mais ainda. É um incentivo para a gente melhorar o programa ainda mais, cada vez mais, e divulgar a cultura racional, o livro do Universo em Encanto. Lembrando que você encontra o livro Universo aqui em Teresópolis, Universo em Encanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. Então, sintam-se todos abraçados, todos estão ouvindo o programa, sintam-se abraçados. Uma boa noite a todos, um bom domingo. Salve, muito obrigado pela sua audiência. Tchau.
Boa noite.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo.